Está começando mais uma edição do Supernovas Show, número 58. Estou aqui com a presença ilustre de Zapt, beleza?
Salve! Muito bom essa semana e, cara, tá frio, não gosto de frio.
E você brincou de Lego a semana toda, né? De pecinhas. Não só você, mas Jonah também, né?
É, muitos Legos, muitas montadas.
Falando em Jonah, também tô aqui presente com o Jonah.
Opa, só queria dizer que hoje eu causei uma revolução trabalhista e libertei prisioneiros políticos no jogo que a gente vai falar.
Olha aí, a capa já disse tudo. Sim, estamos aqui para falar de Tarantinas mais tarde. Eu sou o Greg. Eu espero que vocês tenham sentido saudade. Faz todo tempo, parece que sempre que eu fico uma edição sem gravar, parece que eu fiquei 3 meses. Mas espero que todos tenham sentido saudades. Estou de volta. Ainda não tô no meu habitat natural, num escritório, alguma coisa do tipo, tô improvisado ainda. Mas nas próximas semanas deve melhorar, inclusive. Não está longe da gente começar as nossas lives, que basicamente, pra quem acompanha desde cedo o Supernova Show, a gente gravava os Supernova Shows em formato de live e depois tornava ele podcast. E isso provavelmente deve voltar a acontecer lá na nossa Twitch. A gente vai ver se faz transmissão simultânea com o YouTube, mas que é porque é possível. Aliás, eu falei em YouTube, eu tava, como tá o negócio de reforma aqui em casa, e eu tava procurando uma peça específica. Um tubo de uma tela de impermeabilizante. E aí caí num site chamado X-Tubos. Que vende esse tipo de material. Eu achei genial, X-Tubos. Grande. Vou correr atrás de patrocínio aí com esses caras. Mas, sem patrocínio por enquanto, na verdade, quem patrocina são os nossos apoiadores, que vão lá no apoia.se/supernovas e doam qualquer quantia pra gente prosseguir em frente aqui no podcast e realizar novas edições, tá? Tô aos poucos estudando a pauta da volta do nosso DX, Zapt especificamente. Já pesquisei muito sobre era vitoriana, doenças escabrosas, sociedade tem uma coisa muito forte com a morte, e quando a gente começa a estudar coisas em volta de um jogo, a gente fica muito imbuído, é bem estranho nesse caso, porque o tema desse jogo, já dei um certo spoiler, quem foi esperto já descobriu qual vai ser o jogo, mas tá aí, fica a dica aí. Mas eu queria falar o nome desses apoiadores, porque estamos quase batendo a meta de valor para poder realizar esse podcast e ser produzido, como eu falei em outra edição. São podcasts que têm um valor de produção mais alto e requerem o acionamento de outras pessoas, que não só nós. Além de a gente ter que estudar vários assuntos para poder trazer a informação correta e tudo mais. E você só dá muito mais trabalho, então a gente sente que é justo a gente fazer uma campanha e cobrar algum valor. E você pode, como eu disse, com qualquer quantia, ajudar lá no apoia.se/supernovas. Os que já acreditaram em nós são eles, ó: Gustavo Fontes Duarte, Thiago Luiz Torquato, Danilo Augusto, Rafael Bastos, Christian Viana, Eilor Marigo, Florencio Neto e nosso novo apoiador. Parabéns, Lucas, você fez um grande investimento. Não é criptomoeda, não é pirâmide, não é nada desse tipo. Mas Lucas de Freitas, nosso novo apoiador, deem as boas-vindas. Ele está lá no nosso grupo do WhatsApp também. Grupo esse que está na nossa descrição desse podcast, que você pode entrar. Mas se você não pode no momento, no momento em que a cenoura custa R$14 e o tomate R$17, tudo bem. A gente pede só uma coisa que é gratuita, então, que você faça, que é ir no seu player, no seu agregador de podcasts, na sua plataforma, e classificar a gente. Eu queria, inclusive, agradecer muitas pessoas que deram a classificação lá de 5 estrelinhas, pelo menos no Spotify. Foram lá, como a palavra é... tem poder, né? Tanto pro bem quanto pro mal. Dessa vez teve poder pro bem. E a gente pediu para que as pessoas fizessem isso. E elas carinhosamente foram lá e nos classificaram no Spotify. Se você ainda não o fez, isso também é uma forma muito grande de nos ajudar. Porque... vou explicar por quê rapidinho. Por quê? Quando você classifica o nosso podcast, ele passa a ser mais visível na front store, na store, na loja. Não que podcasts sejam pagos no Spotify. Nosso podcast é gratuito. Ajuda ao nosso podcast a subir nas listas, como ele supostamente tem uma classificação melhor. Ele fica mais lá pra cima e alcança mais pessoas. Então, mais pessoas é igual a mais ânimo de fazer o podcast. Então, isso é sempre muito bom pra gente. A gente tá sempre aqui. Atingir mais pessoas, ter um ciclo vicioso, né? A gente quer atingir mais pessoas pra ficar com mais ânimo de sempre produzir mais conteúdo pra você. Então, se você aí que tá, não o fez ainda, não precisa ser só no Spotify. Eu sei que nem todo mundo usa. Sim, o Spotify não é a melhor plataforma pra ouvir podcast. Não tem todos os recursos que a gente gostaria. Mas as outras também normalmente possuem um sistema de classificação. Eu não tô certo quanto ao Deezer. Eu acredito que sim. Mas, por exemplo, o Apple tem, o Google tem. E até outros aplicativos no Android e tal. Tem um sistema de classificação. Então, vai lá. Geralmente fica na home do podcast. Onde você vê a lista de episódios. Geralmente lá em cima tem algum botãozinho pra dar... bom, gente, classificação máxima, mas se você quiser... da outra classificação, fique à vontade. Quanto maior for a classificação, claro, mais ajuda, mais sobe podcast. Recado dado, então vamos à nossa pauta de hoje. Vamos ao Bake Novas, as pequenas notícias. A gente voltou com um formato mais curto de notícias e quem me dera se tudo coubesse em 280 caracteres, tal como o Twitter. Mas essas notícias são todas postadas na nossa rede social Twitter. Vai lá, SupernovasTV, @SupernovasTV. Que você confere todas as notícias que a gente vai falar agora. Vamos lá então. Microsoft está em processo de desenvolver a introdução de publicidade em jogos free-to-play, cada vez mais se aproximando do modelo que ocorre nos celulares há tantos anos. Isso refere-se a... você tá no meio de um jogo, tem um, sei lá, um outdoor no mapa e ali tem alguma publicidade. Isso não é novo, eu lembro. Quem aqui lembra de, sei lá, tem jogos de Need for Speed do PlayStation 2 que já apareciam propaganda de celular, Vodafone, coisas lá do exterior, mas sim. Ou de outros próprios jogos dele. Eu não sei o quão isso se tornaria intrusivo numa versão de hoje em dia. Não sei se seriam só outdoors ou... espere 5 segundos pra jogar essa partida. Ou então, enquanto carrega essa partida, se bem que loadings hoje... Não sei, pode ser que loadings voltem artificiais por causa desses ads, né? Seria uma coisa interessante. Inclusive, no ano passado, se eu não me engano, também teve algo bem parecido que a Sony, uma patente que a Sony estava fazendo a respeito de anúncios também. Mas fiquem tranquilos que, pelo menos, o que a gente sabe por enquanto seria... ads aplicados em jogos free-to-play, como Rocket League, Apex, Fortnite, esse tipo de jogo.
Esse tipo de product placement, eu chamo product placement porque, na verdade, é algo que tem muito nas séries, tem muito nos filmes, né? A coisa de inserir um produto fora da atuação, às vezes está lá no cenário, dentro do contexto da... Quem não lembra da cachaça 51, acho que era Pitu 51, no episódio do Big Bang Theory, né? Então, assim, a coisa do qualquer filme sobre tecnologia sempre vai ter alguma coisa assim nesse sentido, né? Então, tomara que isso não seja algo assim, que destoie muito no jogo, né? Porque o jogo você não tem o controle, você tem o controle da câmera, e aí com o controle da câmera você acaba... Você passa muito tempo olhando para aquilo, e o filme não. No filme, na série, você só vê aquela marca, aquele produto, enquanto a montagem permite a você. Mudança física do estúdio de Kojima, mais tweet do próprio, em que ele se inclui no lineup do PlayStation Studios, levanta suspeita de que fora comprado pela Sony. Em seguida, o desenvolvedor nega e se desculpa. Planos de parceria com a Xbox permanecem de pé, segundo o Inside. Acho que aí a Kojima tentou jogar uma verde, como a gente chama aí.
Porra, Kojima.
Pra ver justamente... pra ver como é que o mercado reagiria. A Microsoft também deve ter ficado esperta. E o próprio Kojima lança isso aí, coloca lá a marca no lineup e duas, três horas depois ele mesmo tuita explicando que não quis dizer bem aquilo. E mais uma vez a gente tem uma notícia, ainda que breve, dessa futura, talvez, parceria com a Microsoft. Então aí Kojima tá no mercado e tá se oferecendo a todo mundo e tá querendo lançar um jogo, só que ninguém sabe qual, por onde vai sair, quando vai sair e que jogo será.
E essa inclusão do Death Stranding naquele banner da Sony foi feito pela Sony, né? Não foi feito pelo Kojima. Quem fez foi até publicado pelo perfil oficial do PlayStation. Depois o Kojima só pegou a imagem e republicou na conta dele. Por isso que o pessoal deve ter levantado essas teorias. Mas é aquela, o Kojima tá, que nem você falou, o Kojima tá pra quem investir e quem quiser bancar as ideias malucas dele. E ele vai aceitar, cara. Acho que é.
O teu Kojima.
Porque assim, eu fico animado, mano, de que o Kojima tá na pista. Porque aí, quem quiser bancar os trabalhos dele, que vai bancar, a gente pode ver um jogo no nível de Death Stranding. Tudo bem, nem todo mundo gosta, mas é um jogo muito foda. Bom, a CD Projekt Red diz que o upgrade Next Gen para The Witcher 3 não foi adiado para uma data muito distante da atual cancelada. Essa que também não sabemos qual seria. É aquele famoso, né? Pega aí as informações que você não tem, que você acha que você tem, e vê se você chega a um resultado concreto.
Então tá, né? A gente não sabe se seria esse ano. Quer dizer, eles falaram que seria esse ano. Então, o que eles quiseram dizer é que vai ser esse ano ainda, não muito depois do que originalmente seria. Eu acho que eles nem teriam... ficaram quietos, porque... Não sei também, se eles falaram que era esse ano, né? Porque vai ser esse ano ainda. É exclusivo atual de Nintendo Switch, No More Heroes 3 estará disponível nos outros consoles, no Xbox, no PlayStation e no Steam, na reta final desse ano. Esse jogo ele sofreu bastante de performance no Switch, e agora vai poder ser livremente realizado. Eu, se não me engano, um jogo que o Deadly Premonition 2, eu acho que ele ainda não saiu para outras plataformas, é um jogo também que sofre, acho que é um dos jogos performance mais porca no Nintendo Switch, e acho que ainda permanece exclusivo no console. Queria muito também que esse jogo saísse do Switch ou fosse otimizado, que não é possível.
Novo Need for Speed terá cidade inspirada em Chicago, a famosa Gotham City. Possuirá visuais fotorrealistas, porém com elementos de anime, afirma Jeff Grubb. O FIFA sobre rodas vai sair mais uma vez ao final do ano, e aí a gente... Sempre a promessa é isso, né? Acho que talvez seja a primeira vez que a gente não vê só a questão da evolução gráfica fotorrealista. Agora, com essa declaração, com essa notícia, se a gente tem aí essa possibilidade do jogo ter, além dos tradicionais visuais fotorrealistas, esses elementos de anime.
Que dá uma bugada na cabeça, né?
Não dá pra saber se é no CGI, não dá pra saber se é
ultra realista, mas tem anime, porra essa, então.
Eu acho que, na verdade, talvez estejam, suponho, poupando para as CGIs, e aí vão utilizar cenas animadas, cenas em anime, com visuais de anime, justamente nas quando você não está em game, ou seja, quando os personagens não estão interagindo uns com os outros. Então suponho, né, que tem personagem, tem mais de um personagem, e talvez esses elementos de anime recorram e sejam e tenham a ver com isso.
E lembrando que ele é um jogo da Criterion, dessa vez de novo, depois de algum tempo. Pra quem não sabe, Criterion é uma desenvolvedora muito talentosa de jogos de corrida, que inventou a franquia Burnout e aí matou. E aí, engoliu, né, a Criterion, e agora botaram eles pra desenvolver o Need for Speed, lembrando também que o jogo não, esse jogo tal, Need for Speed novo, que é pra esse ano, não é, não vai ter pra a atual, a antiga geração, no caso, PS4 e Xbox One, é um jogo somente pra atual geração PS5, Xbox Series e PC, claro. É, eu tô esperando que... O único coisa, motivo que tenho pra me animar com mais um FIFA sobre rodas seria esse fato aí da Criterion, tá? Eu se fosse eles, ia com tudo e chamava a Codemasters, que é outra, expert jogos de corrida, que eles também engoliram e botava furiosamente os dois pra trabalhar muito forte, que a franquia está pedindo socorro há muitos anos.
Estreou esta semana no mercado brasileiro o serviço xCloud da Microsoft. Com qualquer console Xbox que tenha sido lançado de 2003 em diante e uma internet suficiente, o jogador poderá desfrutar de qualquer jogo da nova geração que for incluída no xCloud através do Game Pass. E aí a gente vê o quão o Game Pass ele é muito forte, né? Eu acho que é o melhor serviço de jogos disparado, não tem nem comparação. Eu tô até comentando hoje que eu tô jogando o Guardiões da Galáxia pelo Game Pass, e nem o console eu tenho. Simplesmente conecto o notebook na TV, conecto meu controle e notebook e tô jogando. Isso aqui é muito forte. E é por isso que a gente levanta aquela velha discussão, né? Enquanto a Sony não fizer algo desse tipo, em que envolva custo-benefício e deixe o seu público satisfeito e confortável, ela nunca vai passar na frente do Game Pass. Muito difícil.
É um jeito da Microsoft estar presente, mesmo não estando com o console na casa da pessoa. Assim que eu li essa notícia, eu tava no trabalho, lembrei desse xCloud, deixa eu ver como que tá aqui no trabalho, que tem a internet melhor do que o que tem aqui em casa. E eu fui, liguei no celular o Dirt 5, e puta que pariu. Parecia que tava rodando nativo no celular. Tanto em gráfico quanto em latência de controle, tava perfeito. Só que controlar na tela a maioria dos jogos é uma merda, né? Mas tava lá funcionando. Inclusive, hoje eu tava jogando no Xbox o Dragon Quest 11. E aí, depois do podcast, quero continuar a jogar, mas tô com preguiça de jogar na sala. Simples, eu vou quarto, deito na cama, abro o notebook e executo o jogo lá e fico jogando. Como é um jogo de turno, é muito fácil de jogar na nuvem, então problema resolvido. Com o mesmo save que tem sync seamless, né, entre tudo.
A Microsoft, diferente da Sony, ela consegue empurrar a indústria para frente. Eu diria que a Sony, ela empurra a indústria para cima, porque na verdade ela vai junto, ela lança aqueles jogos, os jogos que a gente conhece. E aí eu reforço até uma teoria que, assim que eu estreiei no Supernovas, acho que no primeiro ou segundo episódio, eu citei que a Sony está com essa característica de cinematografizar os jogos dela, justamente para empurrar eles para o mercado do cinema, né? E a gente já viu um monte aí, o Ghost of Tsushima é só mais um, a gente vai ver outros. Mas aí a Sony empurra o mercado para cima, ou seja, para ela e para outras mídias, e a Microsoft, ela empurra o mercado, a indústria para frente, apontando as direções que o mercado eventualmente vai e deve seguir com as tecnologias, seja com Game Pass, seja com xCloud. Então, essa afirmação do Zé é muito legal aí, dele poder jogar o Guardiões da Galáxia, jogasse, por sinal, eu também tô jogando.
É meu Game of the Year, o segundo lugar do ano passado.
Pois é, e aí assim, é muito bacana, né, você conseguir ter essa possibilidade de jogar esses jogos, você que tem um console lá desde 2013, quando ele saiu, o original, o Xbox One, ou você joga pelo celular, né, através dos serviços. Então isso abre muito o leque de possibilidades para muitas pessoas se integrarem a esses serviços e também conhecerem novos jogos. E conhecerem os jogos também.
O problema de você jogar pra cima é que tudo que vai pra cima tende a voltar e volta com mais força. Então pode voltar essa coisa de gastar muito em jogos cinematográficos. E aí um dia enjoa se você não se chacoalhar pra sair do lugar. Tal como jogos, as próprias franquias da Microsoft, Halo e Gears of na era 360. Até o God of War, né, que caíram no ostracismo e tiveram que se chacoalhar, se reinventar pra poder sair do lugar. Então, tudo que você joga pra cima pode voltar com mais força e dar na sua cara, assim, né? A mente por trás de No Man's Sky comenta sobre o próximo jogo do estúdio que diz: semelhante ao No Man's Sky, é tipo de projeto que mesmo se tivéssemos 1000 pessoas trabalhando nele, ainda pareceria impossível, fecha aspas. No Man's Sky trouxe uma confiança pra esse chão que ele quer, ele tá doido pra se enfiar numa enrascada de novo quando fala uma coisa dessas, né?
Bugs Next, chegando no Steam, Xbox Game Pass e Switch. E aí o primeiro jogo, né, o jogo de lançamento do PlayStation 5, agora saindo em outras plataformas, né, como a concorrência, no caso, concorrência direta, o Xbox. Agora chega gratuitamente, né, através do Game Pass, chegando também ao Switch e na Steam. Então aí é mais um game da Sony chegando aí para outras plataformas.
Vicarious Visions Studio, dos remakes de Tony Hawk e tantos outros sucessores, deixa seu nome de lado e se funde com a Blizzard. A primeira coisa que eu lembro ao ler Vicarious Visions é Marvel Ultimate Alliance 2 e aquele jogo de Game Boy Advance do Bruce Lee.
Se eu não me engano, eles fizeram aquele port de Doom pra... Milagroso, port de Doom pro primeiro Xbox. Eles fazem ports muito... Ele seria uma Blue Point Billings, só que muito plataforma.
É, bom, tomara que venham mais jogos criativos como esse, porque, não sei vocês, mas esse Marvel Ultimate Alliance, cara, eu era viciado nessa porra, mano. Eu acho esse jogo muito foda. Acho que até hoje, se eu colocar pra jogar, ainda vai ser divertido.
É, o 3 no Switch é bem legal. A Sony investe $1 bilhão na Epic Games. O interesse está no campo dos shenanigans de metaverso, provavelmente de olho em Fortnite. A empresa por trás de Lego também investiu o mesmo valor nessa parada louca aí. Então, fica de olho que as empresas querem empurrar o metaverso pra cima da gente com força mesmo, as pessoas não querendo.
Eu gosto desse tipo de iniciativa de investir dinheiro na Epic, porque significa, de certa forma, que a Epic vai continuar dando os jogos de graça. Quem lembra, né, que quando o serviço começou, a promessa era que o serviço ia dar jogos gratuitos por apenas 1 ano. E eu acredito que deve estar aí no terceiro ou quarto ano, né, da Epic, e a Epic continua dando jogos gratuitos. Inclusive tem XCOM aí, né, gratuitamente. Então, toda quinta-feira, meio-dia, 1 hora... sai o jogo gratuito da semana, às vezes até mais de um, e aí eu fico feliz com esses investimentos, porque significa que a gente vai ter jogo de graça aí por muito mais tempo.
Só se você entrar, claro, na loja metaverso deles, com seu óculos de realidade virtual, entrar numa cabine e os executivos da Sony comerem a sua bunda, aí sim vai ter jogo grátis.
Caralho, soltou o Rômulo maluco.
Vai ser assim, jogos grátis agora, vai ser no metaverso, duvido que não. Vem aqui, vem, ó, só aparece a mãozinha na cortininha, assim, sabe, pro cortininha do provador, você vai lá e eles comem sua mão.
A Sony está colocando datas de expiração de jogos clássicos da PSN para os anos 60, impedindo que eles sejam botados ou jogados hoje no Vita e no PS3. Mesmo que o jogador tenha comprado os jogos, para assegurar de que você terá que comprar seus lançamentos atuais no PS4 e PS5. E aí, esse tipo de iniciativa certamente é uma iniciativa que não leva a indústria para frente. Ou seja, é a Sony pensando só nela, como sempre, né, e pensando em ter mais ganhos ainda com aqueles produtos que ela já ganhou dinheiro em cima deles, com parte deles, e aí punindo, né? Não vou nem dizer de certa forma, é uma punição mesmo, até os jogadores que já possuíram esses jogos e jogarem eles novamente ou em outras plataformas. Então, uma iniciativa certamente ruim, é algo que a gente não ouviria provavelmente falar se não fossem os novos serviços, né? O Gamepad da Sony, o Spartacus, se não fosse a nova PlayStation Plus, a gente certamente talvez não ouvisse ou não ficasse sabendo disso. E aí, isso já é um resultado, né, dessa nova oferta de produtos da Sony que vem aí. Então, isso pune os jogadores que, inclusive, já têm o jogo. Então, isso é bom frisar.
Isso aconteceu com... não só com um jogo, mas o que estão... por causa desse jogo que eu vou falar, que descobriram esse padrão aí, que foi o Chrono Cross. Ele saiu há poucas semanas aí um remaster dele. Então isso seria uma forma de... gananciosa, né? De tirar um jogo que você tem direito porque você já comprou, pra te forçar a comprar a versão remaster. Não, você não vai poder mais jogar essa versão antiga, mesmo que você a tenha. Porque assim, eu já ouvi falar assim: você não vai poder comprar mais as versões antigas, como a GTA no PC, esse trilogy ruim que saiu. Sumiu as versões originais. Depois a gente volta lá atrás, tudo bem. É, mas fazer isso com as pessoas que já compraram? Pera aí, né? Não se sabe se isso tá macomunado aí com a Square ou se agiu. Eu acho que não, né? Porque, de qualquer forma, é lucro pra Sony quando uma pessoa compra o jogo, então. E não foi só com esse jogo. Tem mais jogos acontecendo isso. É, e não adianta as pessoas dizerem que foi, pode ter sido um erro por engano, porque sem querer. É muita coincidência de que isso tenha acontecido logo na mesma semana. Olha só que estranho, né, gente? Junto com o Chrono Cross saindo, esse jogo ele vai e você não consegue mais jogar ele num console antigo.
Cara, a Sony não consegue, né? Ela não consegue dar um adento e continuar, tá ligado? Ela tem que dar um adento e dar uma mancada depois.
É, ninguém vai descobrir, não. É todo mundo burro.
Não, é absurdo. Quando ela lançou aquelas versões de Director's Cut e essa versão do Uncharted, primeiro que ela fez aquela palhaçada de tirar as versões antigas. Ou você compra a nossa primeira versão, a versão nova, full, ou você não joga mais essa porra. E agora ela faz de colocar a data de expiração. Eu nem sabia que dava pra fazer isso, que era possível um jogo digital que você comprou, você adquiriu aquilo ali, ele tem prazo de expiração e você não vai mais poder jogar. Eu acho isso ridículo, pô. Imagina se ela realmente faz isso quando tiver saído na nova versão da PlayStation Plus e cancela todos os jogos clássicos que alguém poderia ter comprado por aí. Mano, meu Deus do céu, velho. Será que ninguém levantou assim a mão e falou assim, ô, será que isso vai dar ruim não pra gente, né? Não é meio, parece que não tá lesando o consumidor, não? Mesmo que o pessoal tenha comprado a maior cota, só que ninguém pensou nisso? Caralho, velho.
Pois é. Isso no PS Vita e PS3, você vai lá nas propriedades do jogo, perto do triângulo, acho. E aí você pode ver as informações do jogo. Tamanho do jogo e tal. Aí tem lá, os caras tiraram fotos das pessoas, várias assim, e apontaram pra 1969, como é a data que ia quebrar o sistema e aí te impede de. É por cima, é uma gambiarra pra te impedir. Enfim, não tem nenhuma mensagem clara de que, não, a gente tá te roubando esse jogo de volta, assim, não. Ainda por cima, tenta fazer uma parada nas sombras, assim, pra ver se puxa seu tapete sem você ver. Tá bizarro. Ah, vamos aqui ao feedback do ouvinte. Sempre festejamos muito quando a gente tem mensagens dos ouvintes pra gente. Lembrando que você pode mandar uma DM lá no Twitter, no @supernovasTV. Também pode ser no Instagram, que é o Zapt que cuida. É a mesma @supernovasTV. Vocês podem mandar um DM lá. Aliás, o Zapt, ele tá postando várias curiosidades, coisas, motivos pra jogar esses jogos que a gente tá falando no Supernova Show. Elden Ring, Ghostwire Tokyo. É bem, bem legal de se acompanhar. Mas vamos ao e-mail, porque o Lucas enviou no Romulo @. Eu preciso fazer um supernovas@gamer.com.br, senão vai aparecer muito. Mas enviou no Romulo@gamer.com.br um e-mail que talvez até levante um pequeno debate, uma questão. Ele propôs, né? Então o e-mail diz assim: olá, me chamo Lucas, sou da cidade de Itaperuna, interior do Rio de Janeiro, e tenho 31 anos. Adquiri o Ghostwire Tokyo, foi o jogo da nossa edição anterior, né? Que o Jonah falou. Adquiri o Ghostwire Tokyo e acho que a mudança feita na direção do jogo ajudou a ele ser mais exposto, na minha opinião. Pra quem não sabe, é porque ele tá se referindo a Yuki Nakamura, que saiu do estúdio em plano de desenvolvimento desse jogo. E ao que indica, ele seria um jogo mais cadenciado pra parte do terror, uma coisa mais vagarosa, assim. Então ele continua aqui. Sim, quase não se ouve ou se ouviu falar do jogo desde que foi lançado. Mas acho que ter um jogo com uma direção menos focada na ação, como parece que iria ser, faria com que o jogo fosse mais apagado ainda. Nisso, proponho um pequeno questionamento. Gêneros ou subgêneros com grandes produções esforçadas e caríssimas estão sendo sufocados e apagados pela grande massa de jogadores por causa da supremacia de outros gêneros e franquias, como Battle Royale, no caso Fortnite, ou Souls com Elden Ring, etc. Sinto que antigamente as coisas eram mais descentralizadas, quando as pessoas podiam descobrir, por conta própria, que o jogo... Que diabo de jogo era aquele que elas compraram? Era meio que uma surpresa. Sinto que jogos de luta, um pouco de corrida e terror, estão embaixo e não importa o quão bons sejam, são amplamente ignorados pelas pessoas. E aí até aí tudo bem, se na verdade isso não ajudasse a desanimar as produtoras a investirem em novas obras, ideias novas, etc. Gosto muito dos podcasts de vocês, abraços, e já dei minhas 5 estrelinhas aqui no Apple Podcasts, já que eu não uso Spotify. Abraços, Lucas. Obrigado pelas 5 estrelinhas. Então, basicamente, o que Lucas diz é que a gente tá... Uns dizem crise criativa, pode até ser, mas é aquilo que alguns anos a Ubisoft declarou, que a gente não vai mais investir muito em franquias novas. A gente vai apostar no que a gente já tem, nas fórmulas que a gente já tem. Nada melhor, a Ubisoft é o melhor esquema para explicar isso, né? Mas o Lucas é que ele vai mais a fundo, dizendo que alguns gêneros estão sendo, como ele diz nas palavras dele, sufocados. A gente não vê mais, por exemplo, jogos de corrida do jeito que a gente via na época de, sei lá, PlayStation 2, Need for Speed Underground, coisas do tipo. Porque a galera não liga muito, e ele sentiu que Ghostwire Tokyo tem uma pegada diferencial e meio que cagaram pro lançamento dele. Ele sente que quase já não se fala mais desse jogo que foi lançado logo ali e tal.
Ah, então, essa... Não sei porquê, quando eu tava lendo ali o feedback dele, olhando a pauta, né? Eu pensei, lembrei de duas coisas. Uma, na época dos cartuchos, quando a gente comprava aqueles cartuchos com aquelas artes maravilhosas, e quando você colocava o jogo, era um bagulho totalmente diferente, né? E a gente não se importava, porque, obviamente, a gente não tinha essa noção de... E não tinha também uma pré-informação, né? Do que seria o jogo.
A gente fazia as nossas limonadas com aqueles limões.
Isso, exatamente. Né? A gente via lá a capa do Golden Axe, e quando colocava, era um joguinho ok. Mas acho que antigamente a gente tinha a tendência de usar mais a imaginação para que a gente visse no jogo o que a gente queria ver de fato. Né? E a outra é que quando eu descobri um dos melhores jogos, para mim, na minha opinião, relançados de pancadaria franca, que foi o God Hand, eu vi a capa dele e falei, mano, a capa aqui tem um punk. Eu só levei a capa aqui de um punk, tomando um socão na boca. Eu vou levar isso aqui, vamos ver qual é. E é um jogo muito foda. E eu acredito que realmente faz sentido isso. Só que, se isso começasse a ocorrer com maior frequência, a pessoa adquirir seus jogos sem ter ideia do que ia acontecer, imagina o inferno que seria nessa internet de hoje em dia. E o pessoal antigamente reclamava e ficava na deles. Hoje, se eles adquirem um jogo achando que é algo, e quando não supre as necessidades deles, as expectativas, nossa senhora, o que vai ter de reclamação?
Uhum. E lembrando que o preço não era padronizado não, em dos cartuchos. Pouca gente sabe, mas vou dar um exemplo aqui. Super Mario All Stars. Na época, o jogo era $80. $80 na economia de 1993. Pensa nisso. Então, e não tinha, não era amplamente... divulgado, como hoje é. Não precisa mais nem veículos, tem fóruns, pessoas, Twitter gritando, xingando ou falando bem pra todo lado. Jona?
Eu queria só somar aí uma ideia a partir de algo que ele fala. Primeiro, assim, Lucas, obrigado aí pelo feedback do jogo. E assim, a bola que você levanta também é muito interessante. Então eu queria pegar aí uma ideia que ele traz aí, que é essa coisa da... Será que os gêneros ou subgêneros com grandes produções esforçadas e caríssimos estão sendo sufocados e apagados pela grande massa de jogadores por causa da supremacia de outros gêneros e franquias? E aí ele cita né, o Fortnite, cita os jogos da série Souls e tal. E aí, assim, eu queria somar uma coisa, que todos esses jogos, eu vou falar aqui pelos jogos, os últimos jogos que eu terminei, ou que eu vou terminar, ou pretendo terminar ainda nesse primeiro semestre. Kirby, que eu já terminei, o Lego Skywalker, terminei, o Horizon, o Ghostwire, aí estou jogando o nosso jogo da capa de hoje, o Guardiões da Galáxia, e também o Death Stranding, né? E estou jogando também o Death Door. Todos esses jogos, assim como basicamente todos os grandes jogos de hoje em dia, e também jogos indies, eles têm em sua essência, se a gente for olhar, toda a esquemática, a sistemática de jogos de RPG. Ou seja, essa coisa de antigamente, de fato, os jogos eram mais descentralizados. Quando a gente pegava um Street Fighter, a gente sabia que aquele jogo era só Street Fighter. Quando a gente pegava um Top Gear, a gente sabia que aquele jogo era só de corrida. Assim como Street Fighter e Mortal Kombat eram só de luta. O Final Fight era só de briga de rua, beat'em up. O Tartaruga Ninja também. E hoje em dia não, todos os jogos que saem, eles acabam tendo, e aí qualquer jogo que a gente pega hoje em dia tem elementos de RPG, né? Assassin's Creed, que era uma coisa lá atrás, hoje em dia são os últimos três jogos e mais as expansões, spin-offs que vão sair, estão saindo, são RPGs também. Todos os jogos hoje em dia tem elementos de RPG. Então, antes da gente pensar justamente em Souls-like como um gênero definitivo e definidor de para onde a indústria dos jogos está indo e caminhando, eu acho que a sistemática de jogos de RPG dominaram os jogos muito, muito antes. Porque eu citei só esses jogos aí que eu estou terminando ou estou em fase de finalização. E todos eles têm mecânicas de RPG. Então é muito difícil realmente escapar. E isso aí tem a ver também com o Ghostwire também. O Ghostwire, ele também tem muitos elementos de RPG, muitos mesmo, né? E os elementos se repetem, né? Árvore de habilidade, customização de roupa, aumento, upgrade nos poderes, né? Armas, enfim. Nosso jogo de capa também é um jogo de RPG, basicamente, né? Um RPG de em primeira pessoa, enfim.
E eu também culparia a uma parcela social, que hoje, como todo mundo sabe ler sobre todo mundo com redes sociais e tudo mais, tudo que é bom, muito bom, é mais ainda. Tudo que é muito ruim é mais ainda. Tudo é muito potencializado. Sabe quem se fode? Quem tá ali no meio. Quem é mediano, quem é ok, quem é só bom. Então, que eu acho que esse é o caso. O Ghostwire, por exemplo, é um jogo bom. Só que ele se fode por ser bom. Agora você vai e me fala de um Cyberpunk. Aí é subjetivo. Você vai achar muito bom, muito ruim, tá ok. Mas, assim, as pessoas gostam de falar que é ruim, horrível. E isso acaba potencializando ele. Ele é muito falado isso na conversa. Quem se fode é quem tá ali no meio. O jogo médio. O jogo de corrida médio. O King of Fighters 15. O Mortal... Não, Mortal Kombat vende pra caralho, mas... Street Fighter, hoje, ele se fode, ele tá ali no meio. Eu não sinto que ele tá na conversa igual aos outros, sabe? Então, acho que internet, rede social, potencializa muito. Então, tudo que é 10, se transforma em 15. Tudo que é 0, se transforma em menos 5, sabe? Bem, então, a gente vai agora para o nosso The Twist. É o nome oficial desse bloco, na real. A gente tinha um podcast preparado só para análises antigamente. Era só sobre jogo e a gente chamava de The Twist. Entrava, falava meia hora sobre o jogo, saía. A gente incorporou agora no Supernova Show. Então, vamos batizar, eu batizo você, sir. Dito isso, é o nome do bloco. Mas antes, não se esqueça de apoiar lá na nossa página apoia.se/supernovas com qualquer valor. Ou então, dar 5 estrelinhas no seu player, no seu agregador, no seu aplicativo, em que você ouve o podcast, a gente agradece demais. Jogo da capa. Ah, damos alguns passos atrás e falemos sobre Borderlands. Borderlands, às vezes, para uns, pode parecer um jogo atual e uma série que não tá muito aí em vogue e tal, mas já é uma série muito... É uma série relativamente nova em comparado às outras. Clássicas, né? E muito grande. A gente não tem só Borderlands 1, 2 e 3. A gente tem prequel. A gente tem jogo da Telltale, Tales of Borderlands. A gente tem Borderlands VR. Isso nem entro nas milhares de DLCs que Borderlands tem. Inclusive, o jogo que a gente fala hoje, Tiny Tina's Wonderland, é baseado numa DLC de Borderlands 2. Esse jogo, essa DLC, foi até dada na PSN há bem pouco tempo. Acho que foi um mês antes de lançar o Tiny Tina's. Eu não sei o nome inteiro, né? Dungeons, Tiny Tina's Dungeon Keeper, alguma coisa do tipo. E Tiny Tina's Wonderlands basicamente expande isso que essa DLC faz. Ah, vocês gostaram desse tipo de temática? Vamos fazer um jogo todo em cima dele. E não leva o nome de Borderlands. Se isso ajuda as pessoas, é um caso de estudo. Digo, ajuda por quê? Ele entra naquela coisa de, pelo menos pra mim, Borderlands meio que enjoou pra mim, assim. Eu jogava os DLCs e falava, eu não quero em 10 anos mais jogar esse jogo, já tô muito bom já desse jogo e tal. E o Tiny Tina's, ele chega pra dar um twist nessa coisa, principalmente porque ele muda bastante o setting. Ele faz uma coisa interessante em cima, que é um meta. Tiny Tina's é uma personagem de Borderlands. Eu não sou muito conhecedor de Borderlands 2. Então, eu joguei mais um. Então, eu joguei 2 sem as DLCs. Mas Tiny Tina's basicamente é uma personagem perturbada da cabeça e tal. Que agora está fazendo uma mesa de RPG. Tudo isso no universo Borderlands. E a gente entra nessa loucura dela. E esse jogo é todo feito em cima dessa mesa de RPG que ela faz. Tem ali os bonequinhos, tudo bonitinho e tal. Voltando assim, antes de entrar no Tiny Tina's mesmo, existem aquelas pessoas que nunca entraram at all, nem em Borderlands. Nunca deram uma foda pra Borderlands. Explicando então basicamente o que é Borderlands ou Tiny Tina's. Eu diria uma explicação muito rápida. É o Diablo em primeira pessoa. É uma associação que as pessoas fazem muito. Mas aí eu estaria explicando muito mal, caso você jogue Diablo também, né? Mas basicamente é. Na casca, ele é um FPS com gráficos de cel shading. No caso do Borderlands de mundo aberto, onde você faz missões lá e cá, atravessa grandes mapas, tem veículos e tal. Só que basicamente você tá mexendo com a poção FPS do jogo. Tem o cooperativo, é uma parte muito forte dele, mas você pode ir solo também. Cooperativo local, cooperativo online. Mas o grande barato dele, o grande vício dele mora em drop de loot. Você vai ficar maluco ali vendo raridade de aquele item roxo, item verde, item dourado. O tipo de raridade é até a mesma cor do tipo de raridade do jogo Diablo. Então você vai gastar ali minutos e minutos comparando uma arma com a outra, das milhares que tem dentro do jogo. Então você não para quieto com uma arma, tá sempre te instigando a pegar armas novas. Isso deve ser um game design muito difícil de se fazer, porque como você vai se apegar a uma arma? Não, agora eu vou ficar só com essa, mas aí o jogo tá te empurrando sempre armas novas, então eles devem ter um focus testing aí deles muito forte, e pra cadenciar o quão o jogo vai te entregando coisas que realmente foram te interessar. Então deve ter um diretor ali por trás desse jogo muito grande, para que o jogo não fique desinteressante. O Tiny Tinas, passando agora o Tiny Tinas, ele pega tudo isso que eu falei, só que por um setting, como eu falei, de RPG. Então, basicamente, você vai estar eu gosto de dizer que você está basicamente dentro do Fable, que lembra muito as Dungeons do Fable, embora ele, dentro do universo Dungeons & Dragons dele, ele misture mais coisas. Então tem temática de piratas, bem escrachada mesmo. É como se fosse um desenho animado de Piratas do Caribe, praticamente. Tem a temática das minas, que tem os duendes, ou as florestas, que tem as criaturas, os duendes e tal. Só que com aquela loucura, porque as armas estão dentro do jogo. Então, as pessoas do universo de Borderlands, elas têm essa coisa, é meio Mad Max, né? A temática de Borderlands. Então, creio que armas sejam uma coisa muito inserida na vida delas, normalmente. Então, nada mais normal do que eles fazerem um RPG no qual é muito comum você estar num mundo medieval, mas você tá lá com uma metralhadora muito louca, assim, foda-se, sabe? Embora você agora tenha o ataque melee, que tem espadas. Não é muito importante no jogo, que o que você vai mais fazer ainda é atirar, mas tem spells que você usa no LR do seu controle, tem companions, aqueles pássaros que ficam voando em cima te ajudando. Então ele pega toda essa coisa de comparar stats de armas e de abloirariza ainda mais, porque ele insere as magias dentro dessa bagunça toda, e ele enxuga algumas coisas das quais deixam o Borderlands enjoativo, que é a travessia. A travessia, depois, mais pra frente, na minha opinião, de Borderlands, se tornar um jogo um pouco maçante. Você vai fazer isso lá na puta que pariu, aí você vai lá, vai e volta, e nem os veículos remediavam isso. E aqui em Tiny Tinas, você tem esse tabuleiro que soa como um mapa de Super Mario 3, em que você vai de ponto em ponto. Não tanto, porque você caminha livre, você vê um overworld, você vê o seu bonequinho andando e você vai. E nesse mapa tem versões em miniatura de todas as áreas que você vai, e você entra nos locais, nas dungeons, elas são representadas ali no mapa. Então quando você entra, o jogo carrega. E, inclusive, tem inimigos rondando a espreita, a lá as JRPGs, em que você vê eles no mapa assim rodando, e se eles te pegam, basicamente, até a música que faz é a mesma do Pokémon, Jonas, não sei se você reparou. Quando um Pokémon te pega na grama alta, e aí a tela entra no modo primeira pessoa, carrega o jogo, e aí tem um mapa do tamanho normal, assim, de um versus, só que você contra uma onda de inimigos, então você precisa matar essa onda de inimigos pra voltar ao mapa normal. Claro que matar esses inimigos vai te dar um loot pra cacete. Então tudo sempre tá on desculpa pra poder te dar muito loot. Quando você mata, voa cachoeiras assim, de loot, de peças voando no ar, assim. Então, basicamente as missões que te dão numa cidade vai até aquela mina lá. Aí você sai da cidade, o jogo carrega, aí vem um mapa do tabletop. Aí no tabletop você vai andando até a mina, que é rapidinho, e aí entra na mina, aí o carrega, aí sim tem a dungeon da mina, que são mapas enormes. enorme. Então tem o fator de exploração também muito grande. Ele adiciona um pouquinho de plataforma, porque ele agora você pode achar os dados 1D20, em que, adivinha, dá loot. Então se você achar esses dados secretos nas fases, você dá um soco nele, eles sorteiam de 1 a 20. Quanto maior o número, melhor o loot que vai dropar daquilo. E geralmente eles estão em lugares altos, lugares escondidos, e envolve um pouquinho de plataforma, porque esse jogo você tem essa coisa de escalar também. Se você pula na beira de uma plataforma, ele agarra tal como o Aladdin. Então ele tem essa coisa forte também, se você quiser, na exploração. Não é só um jogo de tiro, tá? E fora isso, ele tem aquelas coisas de tropes de RPG ocidental. Níveis, skill tree, que é basicamente a mesma de Borderlands, que é de cima pra baixo, aí você pode abrir depois uma classe nova. Acredito eu que a máxima nesse jogo seja nível 40, e acredito que o pós-game dele represente uma parte significativa também em tudo. Mas, Jonah, você tá jogando também, começou há um dia atrás. Quais são as suas impressões no jogo?
Nesse momento eu tô com 7 horas de jogo. Eu estou no quarto capítulo. Eu até perguntei a vocês. Pronto, você me falou que eram 10, então eu suponho que eu esteja na metade do jogo. Bom, as minhas impressões, que já não são nem assim tão mais iniciais, né, com 7 horas de jogo, quase na metade dele, já não são mais impressões iniciais, né, mas são impressões de quase metade do jogo, e são as melhores possíveis. Eu sou fã da franquia. O único jogo da franquia que eu não cheguei a terminar por conta da pandemia, porque eu jogava em dupla, e aí, com a necessidade do isolamento, eu acabei não terminando o jogo, foi o terceiro. De resto, eu joguei todas as DLCs, né? Joguei todos os jogos, a pre-sequel, enfim. E agora estou com esse aí, e imagino que com mais um dia ou dois eu deva terminar. Bom, todos os elementos da franquia estão lá, né? Inegavelmente estão lá. Mas mesmo que eles estejam lá, eles aparecem de forma renovada, seja no visual, seja na forma como um determinado personagem aparece. Então, por exemplo, tem um personagem famoso, né, da saga, que está em todos os jogos, que aparece nesse. Não vou dizer qual é, para não soltar spoiler, mas também não muda nada do jogo, dizendo ou não. E ele aparece nesse jogo, mas ele aparece em uma versão steampunk. Então a versão metalizada dele é substituída por uma versão steampunk nesse Tiny Tina's. Outras coisas... Ele foi um jogo que me chamou a atenção muito assim, já inicialmente. Porque ele pega a estrutura, a coisa da improvisação do RPG de mesa, o RPG de tabuleiro, e insere dentro da narrativa do jogo. Então, por exemplo, logo no início do jogo, você tem todo jogo em primeira pessoa, às vezes jogos em terceira pessoa também, eles vão lhe ensinar em algum momento aquele básico. Pular, saltar, escalar e agachar. E aí o Tiny Tina's, ele faz isso muito bem, porque ele pega essa mecânica de, por exemplo, pular. Então ele coloca um tronco na sua frente, e quando esse tronco é colocado na sua frente, a Tiny Tina, né, que vai narrando, porque você não joga com ela, né? Você joga com o principiante, né? São três...
Ela é a Dungeon Master, né? Ela vai narrando o jogo.
Existe o Valentine, né, que é um cavaleiro, a Fred, que faz as vezes do que seria, por exemplo, pelo menos eu entendi assim, né? O Claptrap, né? Então é uma personagem mais sagaz, né? Que é muito ácida nas brincadeiras. E tem a Tiny Tina's, né? Que tá lá na mesa coordenando tudo. E aí você joga com um principiante. E quando você vai, por exemplo, pular a árvore, e ela improvisa, né? Ela diz, essa árvore... É chamada Saltitus Tutorialis, né? Uma coisa, é tipo assim, né? Tá dizendo que você tem que saltar e aqui é o tutorial. Quando você tá no mapa Tegotó, aí você vê um rio laranja, você vê uma água muito alaranjada e mais na frente você vê o que é que está causando essa água alaranjada, né? Que é como se fosse uma Fanta.
É, ela Fanta que... é bagunceira, tem as coisas derrubadas no tabuleiro, aí ela vai inventando desculpas para que...
Aí a Fanta virou e é o rio, né? Mais na frente você vê um Cheetos, né? E os Cheetos, embora seja legal ele estar por lá, mas é mais legal ainda a forma como ela improvisa para dizer que aquilo não é um Cheetos, né? Não, é um meteorito que caiu lá de cima e tal. E aqui, enfim... Então, assim, ele é um jogo que ele é muito bom no que ele se propõe a fazer, e melhor ainda por ele apostar justamente nesse novo rumo para a franquia, para a saga Borderlands. E aí eu aproveito até para dizer que quando você estava falando justamente do que ele foi adaptado pela Telltale, né? Tem os outros jogos, tem esse spin-off agora, e tem filme também, né? Tem um filme para sair esse ano ainda também. Jack Black, Kate Blanchett, por aí vai. Então, assim, as minhas impressões são as melhores possíveis. É um jogo que, inclusive, eu tô achando que ele é mais pesado, ou melhor, mais sombrio do que os outros jogos. Eu acho que todos os outros jogos, eles não têm essa pegada tão sombria que esse chega a ter em alguns momentos. Então, e tem você chega a levar até susto no jogo, né? Porque tem um inimigo que ele fica escondido no cenário, mais precisamente em um objeto, que ele serve para assustar você. Né? Então, hoje mesmo jogando, eu tomei um susto. Mas aí toda a aura do jogo, o design das fases, o level design das fases, é aquela coisa bem soturna, bem sombria, os inimigos também.
Ah, você achou? Então, eu achei exatamente o oposto. O jogo, para mim, parece uma festa ensolarada numa praia ou numa floresta ensolarada, assim, e tal. Que é, pra mim, o que mais impele a jogar. Que o setting Mad Max me enjoou muito, assim. E esse é a coisa mais fantasiosa, vômito de arco-íris possível. Que, inclusive, é o tema, né, do central da cidade.
Essas coisas mais literais, como arco-íris, castelo e tudo mais, elas, de fato, elas são bem fofas, né? Fofa, colorida, é muito bonito. Mas há algumas transições, e nem falo dessa parte do castelo, que tem uma transição aí bem bacana, né? Logo no início do jogo. Mas eu falo mesmo, assim, da jogatina, né? Tem dungeons que você entra, que é realmente uma coisa muito soturna, parece Skyrim, né? Tem ambientes que você entra que lembra muito Skyrim. Eu, pelo menos, eu lembrei muito de Skyrim em muitos momentos. E o jogo é cheio de referências, né? Como todo Borderlands. Então, nas minhas horas jogando, eu vi referência direta mesmo a Senhor dos Anéis. Eu vi referência ao Symphony of the Night. Uhum. Eu vi referências ao Game of Thrones, né? Então, e são referências muito diretas. Basicamente, o jogo joga na sua cara que aquela referência faz parte daquilo mesmo que você tá achando, né? Não é uma alusão. É uma referência direta. Basicamente, é a mesma coisa que tem em um outro universo sendo colocado aqui. Então, assim, eu não lembro bem, não tem como lembrar das piadas dos outros jogos, mas eu arrisco dizer que esse é um dos mais engraçados. Eu acho que ele, apesar de manter os elementos da franquia, como eu disse, ele renova cada um deles. Então tem muita coisa que você vê que já tinha nos outros jogos, mas ao menos uma repaginada visual é dada pelo jogo. As arenas, você comentou, que é quando você está no mapa do tabuleiro e você tá andando e você passa pela grama, né? E sempre quando você passa pela grama, se você demora muito e a grama, quando você tá na grama, você anda mais lentamente, um inimigo vai surgir. E aquelas arenas de batalha, eu achei muito gostoso de se jogar naquelas arenas, porque eu comecei a jogar nelas a princípio, como eu tava muito mais forte do que os inimigos, eu basicamente ficava parado e eu uso uma arma que atira de longe, à distância, e ficava acertando os inimigos de longe. Mas aí eu cheguei num nível do jogo que ficou mais difícil. E aí agora o jogo tá me obrigando a, nessas arenas, eu começar a correr e pular as plataformas. E tem inimigos que lhe acertam, que dão um impacto para você pular mais alto, que lembra muito o Halo. E as arenas, eu lembrei muito de Quake, né? Então essas arenas, essas mini arenas que servem para você fazer alguns objetivos bem básicos, ou até mesmo renovar a sua munição, ou pegar algumas armas, armaduras, enfim, elas me lembram muito tanto Quake como Halo. Então achei muito bom isso aí. Para mim, assim, esse jogo, ele é muito melhor, é inegavelmente melhor do que o terceiro jogo. O terceiro jogo eu acho o mais fraco de todos os jogos, mais fraco até do que o pre-sequel. Mas esse jogo, eu tô torcendo muito para que esse jogo venda bem, né? Na verdade, todos os Borderlands venderam bem, muito bem, né? Uma franquia que, se não me engano, já tem mais de 40, 50 ou 60 milhões de unidades vendidas. E aí eu torço muito para que a Gearbox consiga também ter alto número de faturamento, porque eu quero ver para onde é que essa nova, esse spin-off, ele vai caminhar aí. Porque eu creio que tem futuro.
É porque, como o Borderlands, ele é um meta, esse Tiny Tina's é um meta do meta, né? Porque Borderlands, ele já é um livro de um, pelo que eu lembro, um vovozinho, um tio, contando pra neta a história de Borderlands. E como o Tiny Tina's é um personagem dentro de Borderlands, é um meta, né? Então é engraçado. Então eles podem, eu acho que, fazer o que quiserem. Simplesmente cortar Borderlands e o livro do vovozinho contando a história da vez. Pode ser o que ele quiser, sabe?
Eu não sei se você percebeu, eu acredito que sim, mas um detalhe que me chamou muita atenção nesse jogo foi a trilha sonora. A música do tabuleiro é lindíssima, lindíssima, lindíssima. E aí eu chamo a atenção
para uma... Tem música, é medieval. O jogo, ele é medieval, né? Tem a pegada medieval.
E aí outra eu tô agora na missão FED, né? Que é aquela Federação de Emancipação dos Duendes Escravizados. Achei sensacional essa... Porque no original não é bem isso, se eu não me engano. E aí, a trilha sonora de batalha, sempre que você é encurralado por inimigos, também é uma coisa, assim, sensacional, assim. Eu acho que a trilha sonora desse jogo também casa muito bem, também traz um tom novo à franquia. Mas, para mim, dos jogos que eu joguei esse ano, em termos de trilha sonora, esse jogo com o Horizon, também o Horizon tem canções muito bonitas, mas esse jogo, em específico, ele me chamou muita atenção na parte musical, nas trilhas sonoras. E espero ainda que o jogo continue nessa pegada. Os mapas de fase estão ficando cada vez maiores agora no meu gameplay. E eu acredito que daqui para mais um ou dois dias eu termino o jogo e já vou escrever o texto aí para sair no Game Point, porque já adianto que eu tô gostando muito do jogo.
Agora, problemas com o jogo. Eu tive alguns sérios. Tá tudo, inclusive, capturado em vídeo. Eu não sei se aconteceu contigo. A versão que a gente tá jogando é... Acredito que do Jonah também. É Series X. E eu não sei se isso tá acontecendo no PlayStation 5 e PC. Mas existem pontos em que o jogo cai o FPS ou praticamente trava. De ficar segundos travado e depois solta. Eu não sei, provavelmente eu tô desconfiado que isso é coisa do Quick Resume, que acontece com alguns ou poucos jogos. E normalmente, aí, quando eu... Nossa, fica impossível de jogar. Uma boa parte dele eu joguei em co-op pra outra pessoa, e tava impossível jogar, de sair do jogo, dar reboot nele, então... eu recomendo que não utilize o Quick Resume nesse jogo, que tá mal otimizado. Ele tá em 60 FPS, mas existem umas partes em que cai 5, 10, algo do tipo assim.
Um problema que eu percebi jogando também um problema gráfico, foi na configuração do modo gráfico. Eu achei, acho que o primeiro jogo que eu percebi, ou que eu estou notando isso, mas eu não achei tanta diferença entre o modo... estranho. O modo resolução, ele não é mais bonito, ao menos no Series X. O modo resolução, ele não é mais bonito que o modo desempenho, e o modo desempenho, ele não é tão fluido como deveria ser. Então, eu acho que falta aí otimizar melhor essa questão da configuração gráfica e de desempenho.
Principalmente que é numa engine tão antiga, né?
Pois é. E aí eu não senti o jogo fluindo no modo desempenho como deveria fluir, e nem senti ele mais bonito graficamente como ele deveria ser, escolhendo a versão de resolução. Inclusive, na versão de resolução, tem uns problemas com a configuração do HDR também. Então, ele fica realmente muito mais escuro, fica muito mesmo mais escuro, mas mesmo que você adeque o brilho, o jogo ele não aumenta, você não consegue ver a nitidez da melhora quando você aumenta o brilho. Então, tem aí ainda algum problema. A gente sabe que o jogo está saindo, recém saiu, então certamente com o tempo ele vai ser melhorado, vão ajeitar o jogo, mas graficamente nesse sentido foi o problema que eu cheguei a perceber, tanto no modo desempenho como no modo resolução.
Então isso é Tiny Tina Wonderlands, jogo para Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. Adoraria jogar isso no Switch. Quem sabe onde eles portem, fazem um downscaling do jogo. Seria maravilhoso jogar isso no portátil, que é um jogo que tem muito conteúdo por essa natureza de loot e tal. Muitos mapas enormes, muita exploração, então ele vai muito além do que só a campanha dele. Eu achava que eu ia gostar do jogo por causa do setting dele, que eu achei trilhões de vezes melhor que o Borderlands, mas acabei gostando mais ainda do que eu achava que eu ia gostar, porque ele realmente torna Borderlands pra mim o que eu sempre queria que Borderlands fosse. Rapidinho, só pra citar mais um joguinho que eu joguei essa semana, que é o Slipstream. É um jogo de corrida brasileiro, baseado em pixel art, jogo indie, claro, na onda aí do Horizon Chase. Mas o Horizon Chase, eu sinto que ele segue muito mais a linha Top Gear. Claro que tem elementos de OutRun e tal, e até jogos de celular. Mas o Slipstream tem uma pegada muito mais OutRun. Ele tem vários modos. Tem o modo OutRun mesmo, que você segue linhas contínuas do mapa, e você, dado alguns momentos, você escolhe esquerda ou direita, e ele sorteia um estereótipo de local, algum tipo de coisa assim, e você vai para um lugar bem diferente. A maioria das zonas são nomeadas homenagens a jogos da SEGA, e a estética dele toda é feita em cima da estética de Sonic e de Mega Drive, é chupada assim. Então tem Emerald Zone, Marble Zone, essa coisa toda. Mas é um jogo de pixel art, inspirado nos jogos de Yu Suzuki na época do arcade, aquela técnica de sprite scaling. Ele tem um efeito muito interessante, que nas curvas a tela vira junto, dá uma sensação interessante. Fiquei muito impressionado. É um jogo de um homem só, basicamente. Mas muito, muito carinhoso quanto a jogos retrô. Ele é bem, bem, bem pra nostalgia mesmo. E tem um recurso de rebobinar, que fica um filtro de videocassete. Aquele recurso de jogos de corrida que quase tudo tem. Você aperta um botão, ele rebobina alguns segundos. Ele tem também esse recurso e tal. E Slipstream, exatamente por causa, você usa essa técnica de ficar atrás de um carro para poder aumentar a sua velocidade. Você não tem turbos nesse jogo. A forma de de se pegar turbos. Quem jogou Mario Kart sabe, os atuais. Você fica atrás de algum carro, vai vir aquele efeito de ventinho na tela. Você consegue ficar alguns segundos ali, se você conseguir, ele vira um turbo, uma espécie de turbo. E é aí que você consegue superar os desafios do jogo. Porque se você só correr normalmente, dificilmente você vai conseguir vencer. E também tem as técnicas de drifting. Aí já tá mais... pegou emprestado de Mario Kart mesmo, né? Tanto no slipstream, quanto nas derrapadas em que você solta, dá o drift e... exatamente como Mario Kart. Então, é bem... é uma mistura bem interessante. O jogo todo em pixel art. Os backdrops dele lá do fundo achei bem feios. Não tem nada a ver com o que tá acontecendo aqui. Por exemplo, tem uma parte que é claramente inspirada em Ouro Preto, Minas. E eu não sei o que tá acontecendo naquilo, que as casas são gigantes lá no fundo. E literalmente, é muito feio, gente. Parece que tá sendo feito no Paint, assim, o negócio atrás. Muito, muito feio. Eu não sei o que aconteceu ali. Acho que esse é o ponto baixo do jogo. Os backdrops são muito feios. Então é isso. O Slipstream tá no Xbox, no PC, no Switch. E tá no PlayStation também. Tô jogando na versão de PlayStation 5. Vamos então para a reta final do nosso podcast com o nosso game show. Todo mundo gosta tanto, Super 20, o joguinho aqui de hoje tá bem interessante. É o seguinte, para quem não conhece, os participantes têm que adivinhar o jogo que eu escolhi. Cada um de vocês dois podem fazer uma pergunta até que mais pistas apareçam e os resultados se afinem para que chegue no jogo final. Porém, eu só posso responder as perguntas do Zapt e Zona com sim ou não. Então vocês dois podem ir afunilando as opções, perguntando coisas como a data, se é antes de tal ano, se é de qual geração, etc e tal. Após cada palpite, vocês recebem a resposta de sim ou não. O jogo só pode ter o nome chutado pelo Zona ou Zapt após as 20 perguntas terem sido consumadas. Se nenhum dos dois acertar, vocês aí em casa ouvindo vão poder enviar um e-mail ou DM para @supernovastv lá no Twitter ou no e-mail romulo@gamerponte.com.br falando qual jogo. Eu não sei se eles vão acertar, mas caso não acerte, fica dado o recado aí. Vocês digam pra mim qual é o jogo e aí se vocês acertarem, vocês vão poder dizer o jogo da próxima edição. E eu vou colocar seguinte na edição próxima do Supernova Show. Então trabalhem em equipe e que comecem os jogos. A ordem é por ordem alfabética. Então vamos com Jonah Zapt. Valendo!
Esse jogo é exclusivo.
Este jogo não é exclusivo.
Esse jogo, ele é um RPG?
Não é RPG. Não é exclusivo nem RPG.
Ele é em terceira pessoa?
Ele pode ser em terceira pessoa.
Opa.
Esse jogo, ele é um shooter?
Não é um shooter.
Ele não é RPG, você falou, né?
Não é um RPG.
Certo. Esse jogo saiu nos últimos 5 anos?
Esse jogo não saiu nos últimos 5 anos.
Esse jogo, ele se passa... Não, deixa eu mudar minha pergunta. Não foi lançado nos últimos 5 anos?
Não.
Esse jogo foi lançado nos últimos 10 anos?
Não foi lançado nos últimos 10 anos.
Esse jogo tem uma protagonista mulher?
Rapaz, se eu disser que sim, vai confundir muito vocês, porque protagonista aqui vai ser algo muito subjetivo. Não tem uma protagonista mulher.
Esse jogo, a gente customiza o nosso personagem principal?
Sim.
Esse jogo, ele pode ser jogado com mais de uma pessoa?
Pode ser jogado com mais de uma pessoa.
Esse jogo, ele fez sucesso na época 32-bits?
Não fez sucesso na época 32-bits.
Ele é da sétima geração?
Pra quem não sabe, aí em casa, sétima geração, PlayStation 2, Xbox, GameCube, é da sétima geração. É, dica. Estamos na décima pergunta, então. Dica. A sequência dele é muito, muito, muito aguardada. Ela faz sequências, mas nunca é essa sequência. Nessa veia.
Esse jogo, ele tem mais de 3 títulos na franquia?
Sim.
Esse jogo, ele tem mais de 3 palavras no seu título?
Sim.
Esse jogo, o personagem principal, ele usa como armas cortantes?
Não.
Espada, machado? Não?
Agora pegou. Esse jogo, ele... Você falou que esse jogo ele não é em primeira pessoa, não foi já?
Pode ser, pode não, pode.
Agora você falou que
pode ser em terceira
que
pessoa.
É nas duas, né?
Tá, essa foi a resposta que eu dei.
Ele é, não. Ele tem elementos de terror?
Não tem elementos de terror. Agora a última dica. Vocês estão longe, né? A sequência esperada é o número 3.
Ixi, olha aí. Agora ficou bom. Agora ficou bom.
Sequência esperada é o número 3? Cara, não faço a mínima ideia. Esse jogo é um jogo japonês?
Não é um jogo japonês.
Você joga esse jogo com um personagem, se bem que é customizado. E não é.
Já ia falar pé de cabra, né?
eu ia perguntar se nesse jogo você joga com um personagem que usa óculos. Que era justamente o mesmo caminho aí do que você falou. Nesse jogo, esse jogo se passa em um tempo atual?
Sim, muito provavelmente se passava o tempo atual dele, né?
Esse jogo é sobre enfrentar monstros?
Não é sobre enfrentar monstros.
Nesse jogo... Você nesse jogo tem a possibilidade de usar a mecânica stealth?
Não.
Eita danado.
Última pergunta vai pro Zapt e só tenho a dizer que isso prova muito o argumento do Lucas que enviou a mensagem pra gente, porque quando ele enviou eu pensei exatamente nesse jogo.
Cara, não faço a mínima ideia de que jogo é, mas eu vou perguntar aqui. Esse jogo, acho que... Não, ninguém perguntou isso ainda. Ele é um jogo... Não, o Yuá...
Se você acertar o gênero dele, você consegue acertar o tudo que você quiser.
Então eu vou tentar perguntar o gênero dele, então. Esse jogo, ele é um RTS?
Não é um RTS. Acabou as chances. Eu vou revelar pra eles em off aqui... Mas pra vocês não, olha que mágico. Como prometido, vocês podem enviar no @supernovastv mensagem DM. DM, gente, por favor. Com o nome do jogo. Se vocês acertarem, pode já na mesma DM mandar a sua sugestão de jogo pra próxima edição. Que aí eu vou falar que foi você que sugeriu e foi você aí que acertou. Tá bom? Ou então faz a mesma coisa... via e-mail, romulo@gamerpoint.com.br. A primeira dica que eu dei é de que é uma sequência muito esperada e que era um 3. E no final eu falei que é sobre uma coisa vinda, oriunda da ideia lá do e-mail do Lucas. Esse jogo é... Estamos falando de um gênero não muito... Aí, nem vocês chegaram perto do gênero. Olha o preconceito aí. Sem querer o preconceito. Estamos falando de...
Nossa senhora. Nossa senhora, mas foi o... Como é que se diz? Um jogo tão famoso, a gente nem chegou nem perto.
Por causa do quê? Do gênero que vocês...
Verdade,
ignoram. Pois é, rolou monstro, rolou terror, rolou stealth. Não chegou nem
rolou até RTS.
A protagonista mulher é porque tem uma sidekick sua. Aí eu fiquei, será que eu falo que protagonista? Não, sim, não. Então, não. E câmera pode ser em primeira, pode ser em terceira pessoa. Outras coisas. Provou um ponto muito forte nesse podcast. Eu citei esse jogo 2 vezes no podcast também. Mandem aí a mensagem. Falando nisso, na última edição, o Túlio, ele tava com o joguinho dele lá. Se eu, na edição, não deixei escapar nada, não conseguiram descobrir qual era o jogo. O jogo que ele estava falando o tempo todo é Fallout 76. Sim, o jogo problemático, acho que ele deu uma dica lá, que era um jogo com lançamento problemático, coisa do tipo. E tá aí, é o Fallout 76. Ninguém sugeriu esse jogo, ninguém acertou, mas estava aí o tempo todo. Fallout 76, mas eu quero saber agora qual foi o jogo dessa edição. Manda lá! Então, isso conclui a nossa 58ª edição do Supernova Show, agradecendo todo mundo que ficou até aqui, agradecendo o Zapt, agradecendo o Jona. Próxima edição a gente tem um jogo que tá sendo muito bem falado. De uma... Aí, vou deixar eles acertarem. De uma franquia que sempre tá aí. Mas já tá tanto aí... Sai tanto jogo deles que já ficou barulho branco, ruído branco. Mas dessa vez conseguiu ter a atenção das pessoas. Como a gente diz, eu disse várias vezes durante o podcast, segue a gente nas redes sociais. Nossas redes sociais é @supernovastv. Tamo no Twitter, tamo no Instagram, o Zap tá lá fazendo sempre os posts, enquetes, stories, outras coisas. Breve lá na twitch.tv também. Aguardem, a gente volta pra lives. Vocês vão ver nossas caroscas só de sunga crochê, tal como Gabeira, já prometido pelo Jona. Dá 5 estrelas pra gente no Spotify ou o seu outro agregador, a gente pede encarecidamente. Isso é muito importante, então a gente tá sempre passa a lembrar agora, porque é pra sobrevivência do podcast. A gente não recebe nenhum tipo de feedback, de troco, a gente acaba desanimando, então tem que haver algum combustível. E se você pilha no nosso conteúdo premium, que é os podcasts Supernovas DX, a gente tem algumas edições já, e se vocês gostaram, querem mais coisas, a gente até promete que vai ser melhor ainda. Claro, a gente sempre está tentando fazer melhor. Acesse o apoia.se/supernovas. Não tem TV no final esse, tá, gente? É apoia.se/supernovas só. Aí doa qualquer quantia que a gente está prestes a bater o requerido para gravar esses podcasts. A gente tem bastante coisas planejadas premium para poder lançar para vocês. Ô Zapt, você continua gravando aí podcasts de indicações de filmes lá, séries, etc?
Ignorando todas as expectativas, sim. A gente tá gravando, toda sexta sai. Então, toda sexta a gente tá lá dando a nossa opinião sobre uma série ou um filme aleatório. Inclusive, o último episódio foi de uma série que eu gosto bastante e que eu ouço pouca gente falar, que é Servant, da Apple TV. Uma série bem, eu acho, bem foda. E saiu a terceira temporada recentemente. A gente tá lá falando dessa série misteriosa.
Do Shyamalan?
É, exatamente. Só fui assistir porque eu vi o nome dele lá. Me surpreendi, a série é boa demais.
E a gente essa semana deve estar voltando também com o YouTube, com os nossos vídeos. Também tô preparando um material exclusivo de YouTube pra sair. Ele era pra já ter saído nessa altura, mas com tanta desgraça. É, e você que tá fazendo macumba pra gente, por favor, pare. Apenas pare. Já acendeu, já acendemos vários incensos essa semana, né, Zapt?
É verdade.
Mas agora tá tudo indo certinho, então se der tudo certo, também tamo aí no canal do YouTube. É, agradecemos a todos. Ô, Jonas, você tá com algum trabalho pra divulgar aí? Alguma coisa aí? Um site, algum projeto?
Não, essa semana aí eu tô só cobrindo aí uma amostra de cinema. Na verdade, eu sou curador, mas aí é algo muito local, assim, não tem site. Quer dizer, tem site, mas é local, né? Da amostra do Festival de Cinema, nada virtual. Nada que eu possa essa semana divulgar.
Mas se vocês moram nos arredores, assim, tem o nosso grupo de WhatsApp, vocês podem puxar o Jonas pra conversar lá no grupo. E ele mesmo mostrou algum curta lá pra gente, tá bem legal. Então a gente sempre tá conversando no nosso grupo lá no WhatsApp, o link tá aí no post do podcast, caso vocês queiram entrar lá também. Então é isso, e até a próxima semana.
Falou, galera, tchau.
Até mais.